Senhor, Papai do Céu, nessa noite nós queremos te agradecer. Te agradecer porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Deus das nossas vidas. E nós queremos te dar graça, Senhor, porque a tua palavra, Deus, ela é viva e eficaz. Meu Deus, e ela é mais cortante que uma espada que separa a alma do nosso espírito. Por isso, nessa noite, Senhor, vem trazendo a realidade da tua palavra. Vem trazendo revelação da tua palavra para que nós possamos experimentar uma transformação da nossa mente e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Amém! Isso, gostei desse glória a Deus. Sou um glória a Deus forte. Veio dessa região aqui. Aleluia! Sabe, irmãos, quando nós olhamos para os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, e os evangelhos mostram ali a vida do Senhor, como o Senhor lidava, o que o Senhor fazia, algumas coisas ficam bem claras para nós. E eu quero compartilhar algumas coisas com você hoje. A primeira delas é que aonde Jesus chegava e as pessoas que tinham fé nele eram curadas. Primeira coisa. Toda vez que ele percebia esta fé nele, ele se admirava. Ele ficava admirado. Depois eu vou contar um texto aqui. Jesus não condenava ninguém. Você percebe que nos evangelhos não tem nenhum momento Jesus condenando. Toda vez que Jesus ia curar um cego, ele chegava e falava assim: você era um safado. Você está assim por causa disso. Você viu alguma vez Jesus fazer isso? Nunca. Ele simplesmente perguntava: o que você quer que eu faça? Ou seja, ele sempre estava na posição de servir as pessoas. Eu vou servir. Espera aí, você está com um problema? Eu estou aí para resolver o seu problema. Eu quero resolver o seu problema. E aí eu vi, né? Então, essa é uma característica, né? A outra é que ele não perguntava se a pessoa era pecadora ou não. Ele abençoava desde que a pessoa tivesse fé. As pessoas que duvidavam de Jesus ou achavam que ele era somente um mestre não recebiam nada de Jesus. Quem é que você olha que não recebeu nada de Jesus? É quem não cria nele. Para você ter uma ideia, Jesus pregando lá em Nazaré, quando ele fez o depois que ele foi tentado pelo demônio lá no deserto, ele foi pregar na sua cidade, o primeiro lugar que ele foi pregar, na sinagoga. E ele começou a ler o texto de Isaías, falando que o Senhor tinha ungido ele e tudo mais. E ele falou: hoje, a partir de hoje, começou o meu ministério. Ele fechou o livro e as pessoas que estavam lá falavam assim: esse aqui não é o filho de José, o carpinteiro? Esse aqui não é Jesus, o carpinteiro? Porque a forma como a visão que eles tinham de Jesus era uma visão natural, era uma visão de uma pessoa que estava lá com eles. Eles não entenderam Jesus. E porque eles não entenderam Jesus, eles não experimentavam Jesus. Tanto que Jesus em Nazaré, a Bíblia diz que ele fez poucos milagres por conta da incredulidade. Fala assim: incredulidade. Então, o que move os céus, o que move o poder de Deus é a minha e a sua fé. Quando nós temos fé em Jesus, as coisas se movem. Mas quando nós temos a fazer aquela fezinha que nem muitos vão jogar... Na Mega Sena, e fala assim: o que eles falam? Vou fazer uma fezinha. Ou seja, ele já fala que não vai dar nada. É a fezinha. Tem que ter uma fezona. Fala: não, vou. Não, estou falando, brincando. Mas tem que ter fezona. Fala assim: fezona. Não é enfesado, não, né? É outra coisa. E eu quero contar alguns textos para você. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 7, versículo 6. Lucas, capítulo 7, versículo 6. Olha o que a palavra de Deus diz. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Agora vai lá no versículo 11. Em dia subsequente, ou seja, depois, no dia seguinte, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Continuando. Todas estas coisas, presta atenção aqui nesse texto. Todas estas coisas foram referidas a João, João Batista, pelos seus discípulos. E João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos para te perguntar, és tu aquele que estava para vir ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então, Jesus lhes respondeu, ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres, anuncia-se-lhes o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Esse é um texto, irmãos, que me confronta muito. Por quê? Espera um momentinho. Por que me confronta? Porque, vamos pegar a vida de João. Quem foi João? João era primo de Jesus, fala assim, primo de Jesus. João nasceu mais ou menos na mesma época que Jesus. E João, desde o ventre dele, Deus tinha falado que ele ia ser aquele que abriria as portas para Jesus, o preparador do caminho. E João, ele tinha um ministério dele. Qual que era o ministério de João? João ia para um lugar bem afastado de Jerusalém, na verdade é próximo ao Mar Morto, lá no Rio Jordão, num do lugar mais baixo que tem. Ele ia até lá, então é uma caminhada, é uma descida. E as pessoas iam para lá, para se batizar, para se arrepender dos seus pecados. Esse era o ministério de João. João não fez nenhum milagre, mas ele tinha uma unção, ele tinha um dom. Ele tinha um dom de falar sobre arrependimento. Fala assim, arrependimento. E aí essa unção ele estava liberando. E as pessoas, ele estava batizando. Inclusive, ele batizou Jesus. Quando ele viu Jesus, ele falou assim, não, eu é que tinha que ser batizado por você. Não você, eu batizar você. Mas Jesus falou assim, não, eu tenho que cumprir tudo. Porque Jesus estava representando quem? Eu e você. Por isso que às vezes eu não entendo. Pessoas que não querem se batizar, mas, e o próprio Jesus se batizou. Eu não entendo, mas tudo bem. E aí o que, que aconteceu? Jesus foi lá, se batizou, e na hora que estava vendo o batismo, os céus se abriram. Veio uma voz, a voz de Deus, e disse, este é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, em quem eu me comprazo. E João estava lá ouvindo. João estava lá. E aí Jesus foi para o deserto. Foi lá, ele foi tentado durante 40 dias. Aí ele venceu a tentação. E depois ele começou o ministério dele. E aqui a gente está falando disso. Só que o ministério de João era um ministério, que era um ministério, não era um ministério da graça. Fala assim, não era um ministério da graça. Ele só falava sobre pecado. Ele só falava para se arrepender. Só isso. Mas aí vem Jesus. E Jesus vem para trazer e para falar, eu estou aqui para cumprir aquilo que Deus falou para mim. E eu quero te falar qual que era a visão que os judeus tinham do Messias. Se você não sabe, naquela época, a Judeia, ela era dominada pelos romanos. O Império Romano, você já deve ter, já ouviu falar. O Império que dominou toda a Europa, a Ásia e vários outros lugares. Inclusive ali o Oriente Médio. Onde eles puderam chegar, eles chegaram. E onde eles iam, eles dominavam. Então, os judeus estavam esperando um Messias que fosse liderar um exército para ser o libertador de Israel. Ou seja, eles tinham uma visão natural do Messias. Uma visão do Messias que era um general, na verdade. Não era uma visão sobrenatural. Quantos estão me entendendo aqui? Então, por conta dessa visão, eles olhavam para Jesus, os fariseus, e pensavam que é dessa forma que que tinha que enxergar. Que tinha que enxergar Jesus. Por conta dessa forma de enxergar que o Messias tinha que ser desse jeito, que o Messias tinha que vir com pompa, que o Messias tinha que vir montado num cavalo reluzente para destruir todas as tropas romanas, por conta dessa visão, quando chegou Jesus, eles não reconheceram que ele era o Messias. Porque Jesus não nasceu em palácios, vocês sabem disso. Ele não nasceu em palácio. Jesus estava lá, vivendo, nasceu morando lá numa cidade pobre, aquela região é pobre, onde ele nasceu, onde ele viveu. Então, por causa disso, os fariseus que conheciam a lei, eles tinham uma visão desse Messias. E isso não só os fariseus ensinavam as pessoas sobre isso. Lembre-se, o ensino, a visão. E aí quando apareceu Jesus, inclusive os próprios discípulos esperavam, Judas esperava o Messias. Na verdade, Judas, ele se decepcionou com Jesus. Porque ele esperava que Jesus fosse o conquistador para libertar, mas não foi isso que aconteceu. Os irmãos estão me acompanhando? Então, João tinha essa visão. João tinha essa forma de enxergar. Só que agora, João estava preso. Assim que começou o ministério de Jesus, João foi preso. E João estava preso. E ele estava lá passando uma situação difícil, porque acho que estar preso não deve ser muito bom. Eu nunca estive, mas não deve ser muito legal estar preso. E João estava lá preso. E o que isso traz para nós? Sabe, João representa aquele crente que é santo. Aquele crente que é temente ao Senhor, que dizima, que jejua. Aquele crente que é bonzinho, que não mata, não rouba. Aquele crente legal. Aquele crente que conhece a palavra de Deus. Aquele crente que teme ao Senhor, que não gosta que falem mal do seu Deus. Um bom crente. Só que era um crente que ele não vivia no sobrenatural. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Ele estava olhando muito aqui para o natural. Ele não vivia no sobrenatural. Para você ter uma ideia, João comia gafanhoto, tomava mel, vivia com roupa de pelo. João era um cara assim, se você visse João, você ia pensar que era o Capitão Caverna. Quem conhece o Capitão Caverna? Era mais ou menos assim, João. Cabelo todo desreganhado, vivia, né? Não estava nos palácios, não estava junto com... Não estava. E Jesus era completamente diferente. Jesus estava lá nas festas. Primeiro milagre de Jesus qual foi? Transformou o quê? Água em vinho. Meu Deus do céu. Vai dar mais vinho para esse povo beber? É. Não pode faltar vinho na festa, não pode faltar alegria na festa. Vai ser uma decepção para os convidados, faltar vinho. Vai ser uma decepção para o casal, os noivos, faltar vinho. A mãe de Jesus vai lá e pede. E ele vai lá e fala, vou fazer. Mas não é agora, mas eu vou fazer. E o primeiro milagre de Jesus transformou água em vinho. Não tem como fazer isso. Mas Jesus fez. Milagre. Começou. E Jesus, aonde ele ia? Aonde ele chegava? Tinha cura. Quando ele via um morto, o que que aconteceu? Eu te dei um exemplo aqui. Levanta, morto. Levanta, sai daí. Quando ele via alguém passando necessidade, pregava as boas novas. Via um cego. E João estava lá preso. E João estava passando uma situação difícil. E você pode ser um crente que está passando uma situação muito difícil. E qual que é o grande problema de você estar passando uma situação difícil? É você duvidar de Jesus. Duvidar do poder dele. Mas a grande questão é, por que que João duvidou de Jesus? João duvidou de Jesus porque a visão que ele tinha de quem era o Messias era outra. Ou seja, a forma como ele enxergava Jesus, o Messias, a forma como ele tinha estabelecido, era outra. Ele achava que Jesus tinha que ir lá e libertar ele. Tinha que soltar ele. Como você vê no livro de Atos, Pedro sendo solto. Por anjos. Por anjo, no caso. Mas não foi isso que aconteceu com João. Então, Jesus, ele estava ali, naquela hora que ele foi inquirido ali, que ele foi, os discípulos de João foram perguntar para ele, ele chegou e falou, espera aí um pouquinho. Vocês perguntaram, espera aí. Aí ele começou a curar mais gente ainda. Começou a manifestar o poder de Deus. Aí ele falou assim, vai lá e anuncia para João o que vocês ouviram e viram. Pessoas estão sendo curadas. Está havendo cura aqui. E para os pobres a gente está pregando as boas novas. Estão pregando coisas boas para eles. Não estamos afundando eles mais. Nós estamos levantando, inspirando eles. Então esse é o meu Deus e o seu Deus. Que ele é assim. Sabe? O que eu quero te mostrar é que essa resposta de Jesus, Jesus está falando algo para nós nessa resposta. Enquanto João estava perguntando se ele era o Messias, aquele Messias natural que tinha que vir, o general, Jesus está respondendo que ele era o Messias sobrenatural. Que o que acontece nesse mundo aqui, ele não está preocupado. Ele está preocupado com as pessoas. Jesus não estava preocupado em libertar os judeus dos romanos. Jesus estava preocupado em libertar os judeus da escravidão do inferno. Que é o que sempre Deus está preocupado. Deus está sempre preocupado com a minha e com a sua vida espiritual. Enquanto muitas vezes nós estamos preocupados com as nossas coisas naturais, nós estamos preocupados com o nosso emprego, a nossa empresa, com os nossos salários, com o que vai acontecer, aluguel, pagar isso, pagar aquilo. Deus está querendo que eu e você nos preocupemos com outras coisas. Que nós coloquemos outras coisas no lugar. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Porque se você for um crente que só está preocupado que Jesus resolva as suas coisas, os seus problemas, e você vive em função disso, desculpa te falar, você vai perder a cabeça, que nem João depois. Não que vai vir um anjo, vai cortar sua cabeça, nada disso. Perder a cabeça que você vai começar a não entender nada. Perder a cabeça que você não vai começar a entender a vida de Deus na sua vida. Que na verdade tudo que Deus faz é para levar você a se parecer com Cristo. E Deus permite essas situações para você acordar, para você poder enxergar quem é você. Que Ele quer te transformar, que Ele quer te mudar, que Ele quer te levar a você ser uma pessoa como Cristo. Mas enquanto você estiver preocupado somente com as coisas aqui da terra, somente preocupado com a sua família, somente pecado se preocupar com a família? Claro que não. O problema é você dar isso o foco da sua vida. Os irmãos estão me acompanhando nisso ou não? Por favor, não me entenda mal. Nós somos nós temos que nos preocupar realmente com a nossa família. É importante cuidar dos nossos filhos, da nossa esposa, no caso o homem, né? A mulher cuidar do marido, do filho, da casa. É normal isso. Mas o problema é quando você foca a sua vida somente nisso. Quando você, a sua vida é focada nisso. Então você fica com uma expectativa que Jesus tem que resolver todos os seus problemas na hora que você quer, do jeito que você quer e da forma que você quer. E quando isso não acontece, fica que nem João. Jesus é poderoso mesmo? Será que Jesus é tudo isso? Será que Deus pode abrir mar mesmo? E o diabo, óbvio, trabalhando de um lado, o mundo trabalhando do outro, e a sua carne pululando dentro de você. São seus três inimigos. Para que você duvide de Deus, duvide do amor dele, duvide de quem você é. Lembra, nós pregamos sobre isso, que você é um sacerdote, que toda autoridade lhe foi lhe dada. Então, quando você está vivendo a sua vida totalmente voltada aqui para a terra, Deus está o tempo todo querendo te levar para o céu. Levar para o céu não que você vai morrer, nada disso. Está querendo que você pense nas coisas lá do alto. Que você não fique nesse nível aqui terreno. Por isso que você vê muitos crentes naturais. É a maioria. São crentes, creem em Jesus, mas não vivem o sobrenatural de Jesus aqui na terra. Não acontece nada de sobrenatural. Por quê? Porque está vivendo só, quer que Jesus resolva as coisas dele. E claro, Jesus quer resolver. Mas Jesus não quer que você fique colado aqui. Jesus quer que você fique olhando para ele, buscando ele, conectado com ele. Conectado com ele, com a sua igreja, óbvio. Não tem como você ser conectado com Jesus sem a igreja. Só se você é a mãozinha da família Adams. Eu não estou vendo nenhuma aqui. Aleluia. Já pensou você ver uma mão andando? Só em filme. Então você tem que estar conectado na igreja para você experimentar de Cristo. Porque Cristo é o cabeça. Lembre-se, quando Saulo, que não tinha nem sido chamado Paulo ainda, Jesus não tinha mudado o nome dele. Quando Saulo estava perseguindo os cristãos e Jesus se encontrou com Saulo, o que ele falou assim? Saulo, Saulo, por que você está perseguindo a igreja? Ele falou isso ou não? Não. Ele falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que que você está me perseguindo? Ou seja, por que que você está perseguindo a mim? Porque eu sou cabeça, mas o corpo, você está perseguindo o meu corpo. Então você está me perseguindo. Por isso quando alguém está querendo fazer mal para você, não é só para você. Está querendo fazer mal para Jesus. E Jesus vai lá e toma as dores. Mas tudo depende se você se posiciona. Jesus quando estava lá sendo pregado, ele sabia quem ele era. O que que ele falou para Deus? Senhor, perdoa eles aí porque eles não sabem o que fazem. Por que que Jesus falou isso? Porque quando estavam fazendo aquilo contra Jesus, estavam fazendo contra Deus. Olha o perigo disso. Quando falam de alguém, quando você fala de um irmão, você não, mal do irmão, você não está falando somente mal do irmão, você está falando contra o corpo. Por isso que Jesus, a oração dele é para que nós sejamos um. Não tem como ser um falando mal um do outro, tem? Não tem. Então, eu e você precisamos entender isso. Eu só vou ter essa dúvida se eu, quando eu estou aqui, somente baseado aqui na terra. Só estou baseado aqui no que acontece aqui, no aqui e agora. Jesus tem que me dar um marido, Jesus tem que me dar uma esposa, Jesus tem que... E só fica vivendo em função disso. Só que Jesus, ele fala algo para nós. Abra a sua Bíblia. Lucas capítulo 12, versículo 29. Continue, Lucas. Diz assim: não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. O que que Jesus está falando aqui? Para eu buscar o reino dele, para eu buscar a vontade dele, para eu buscar o que ele quer. E as outras coisas, aqueles que não conhecem a Deus. O que que é um gentil? Gentil é alguém que não conhecia a Deus. Gentil era alguém que não tem experiência com Jesus. Gentil é alguém que não tem o Espírito Santo dentro dele. O que que Jesus está falando? Não viva como os gentios. Não viva como alguém que não tem Deus dentro dele. Viva como alguém que tem Deus dentro dele. Não vive inquieto. Não vive com medo. Não vive com situação. Viva tranquilo. Viva em paz. Porque o Senhor é contigo. O Senhor não vai deixar faltar nada. O Senhor cuida de você. Quantos estão me entendendo? Sabe, irmãos, quando você tem ciência disso, você tem conhecimento disso, e isso cai a ficha dentro de você, a sua vida muda por completo. Buscai o reino de Deus, buscai a vontade do Senhor, faz aquilo que eu falei para você fazer, procura fazer isso que eu estou falando para você fazer, e você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Está lá em Malaquias, que fala: me dá os dízimos e as ofertas, você vai ver o que eu vou fazer na sua vida, como eu vou te abençoar. Então, o que eu quero passar para vocês é que o diabo e a carne e o mundo sempre querem te trazer para o natural, para o campo deles, que é aqui a terra, o mundo. É o ringue deles. Só que aqui no ringue deles, eu e você não conseguimos vencer, porque aqui no natural. Lembre-se, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra as potestades espirituais. Então a nossa luta é no outro patamar. Quando você tem um problema, você não tem que ficar tentando resolver no natural. Não, começa a resolver no espiritual. A próxima vez que você tiver uma dorzinha de cabeça, antes de você tomar o remédio, vai orar. Mas a nossa tendência natural qual que é? Tomar o remédio, verdade ou não? Vou para o hospital. Não, vai orar primeiro. Declara em cima da situação. Creia, porque você tem que praticar isso. Eu e você somos sacerdotes. Com todo respeito aos médicos, amém? Quem é médico fala, não vai mais no hospital, não. Mas ora antes. Tenha fé no Senhor. Creia que Ele é poderoso para fazer isso e você vai experimentar disso. Então o Senhor, Ele deseja que eu e você vivamos no sobrenatural. O que é uma pessoa que anda ansiosa? Uma pessoa que anda ansiosa é porque ela tem dúvida que Deus vai resolver o problema dela, verdade ou não? Ela está ansiosa, ela não está em paz. Ela não está segura, ela fala assim, não, ela está assim, ai meu Deus, e agora? Ai, fica que nem aquelas baratas tontas, já viu, você passa SBP nela assim? Desculpa, fiz a propaganda, né? Vai lá, a bichinha fica lá, dando volta lá, daqui a pouco vira, vem as formigas. Não, se você não limpar, né? Vem as formigas e comem. Tome cuidado com formiga. Então o diabo quer que você fique assim. O diabo quer que você tome decisões na hora. O diabo quer que você fique assim o tempo todo. Assim, quando você estiver assim, para tudo. Fala assim, não, peraí. Eu vou orar sobre isso. Eu vou meditar sobre isso. Não vou tomar essa decisão. Não vou tomar. Outro dia me ofereceram algo, esses dias agora. Não sei o que foi, se era um plano. Plano do meu celular, da operadora. Aí eu falei, eu tenho que responder agora? Tenho. Eu não posso esperar? Você não pode mandar um e-mail, alguma coisa? Não. Falei, então não. Nossa, mas é bom, não sei o que. Pode ser bom, mas não. Pronto. Era bom. Só que eu não quis, porque eu prefiro esperar. Quando você faz isso, Deus gosta disso. Porque na verdade você está confiando nele. Você não fica se inquietando. Você não fica ansioso. Quando você está ansioso é porque você tem dúvida de que Deus pode fazer. Porque o diabo quer sempre que você ande ansioso. Quando você está em paz, é porque você não tem dúvida do que Deus está fazendo. Não, Deus está no controle. Eu estou em paz. Pronto. Eu confio nele e o mais ele fará. Quantos estão me acompanhando? Percebe? Então Jesus estava dando uma resposta para João. Falando assim, ó, isso aqui é o que é importante. Jesus em outro texto ele fala assim, eu não vim para os sãos. Eu vim para aqueles que são doentes. Sabe o que é doente? Doente é aquele que sabe que tem um problema. O evangelho não é para os sãos. Se tem pessoas que você conhece, você olha a vida dela, você vê que está cheio de problema, mas ela acha que a vida dela está fantástica. Pelo menos no Facebook. No Instagram, lembra que eu fiz? Né? Como é que é? Lá, está lá. A vida dela é uma maravilha. Mas em casa parece ringue. Parece luta. Né? O Mike Tyson contra o Holyfield. Só porrada. A mulher anda de óculos escuros o dia inteiro. Não é porque é sol, não. É porque não pode mostrar o olho. Mas lá no Facebook está uma maravilha. E para ela, ela acha que está boa a vida dela. O evangelho não é para essa pessoa. O evangelho é para aquela pessoa que reconhece que a vida dela precisa mudar. Esses experimentam de Deus. Esses têm experiências com Deus. Por isso que Jesus passava e tinham pessoas que criam em Jesus e tinham pessoas que não criam em Jesus. Tinham pessoas que entendiam que tinham um problema, que precisavam ser mudadas, ser transformadas, e tinham pessoas que não achavam que estava tudo ok. E Jesus sabia que não estava ok. Mas Jesus não ficava lá, batia na porta, abria a porta, falava assim, olha, eu sei que a sua vida está ruim, você não reconhece, mas está ruim. Jesus ficava fazendo isso, você viu alguma vez Jesus falando isso? Não. Mas todos que chegavam perto dele, com uma necessidade, o que, que acontecia? Cura. Vida de Deus, unção de Deus. Só que esse texto traz algo para nós. Uma é essa questão de nós sabermos quem é o Cristo, o que, que ele faz. Que às vezes está passando uma situação difícil, mas a grande questão é toda vez que você passa uma questão difícil, dependendo do olhar que você tem para Cristo, você vai enxergar de outra forma. Se João tivesse uma outra mentalidade, uma outra visão com relação a Jesus, ele não ia mandar os discípulos dele perguntar para Jesus se ele era o que estava para vir, porque ele já tinha ouvido isso. Acho que João teve a maior experiência, porque ele estava lá na hora que estava batizando Jesus. Você imagina batizar Jesus. Eu não sei você, mas a experiência deve ter sido forte. Na hora que ele está batizando Jesus, o céu se abre e ouve uma voz. Todo mundo, o que é isso aqui? Não teve outro batismo igual ao de Jesus. Teve, não? Pedro, na hora que estava sendo batizado, o céu se abriu ou não? Não. João, também não. Lucas, também não. Paulo, também não. Mas Jesus, na hora que ele foi batizado, os céus se abriram. E João já tinha feito vários batismos. Tanto que depois avisaram a João, olha, Jesus está batizando lá também. Por quê? O que eu quero trazer para vocês? Que quando você tem um problema e você está buscando o reino de Deus, a sua forma de resolver o problema e de enxergar o problema vai ser diferente. Você não vai enxergar com olhos terrenos, olhos rasos. Você vai enxergar com olhos espirituais. Você vai falar assim, isso aqui é uma oportunidade para eu crescer, para eu avançar, para eu ter mais fé, para eu orar mais, para eu me dedicar mais. Às vezes eu não sei, eu acordo de noite, eu não sei se é o diabo, se é o Espírito Santo, eu não fico perguntando. Mas eu vou lá e vou buscar Deus, vou lá orar, vou fazer uma coisa. Se era o diabo, coitado, falou, tá bom, então eu vou ter mais tempo com Deus. E se é Deus, eu estou tendo tempo com Ele. Ponto. Eu ajusto o meu dia depois, dou um jeito, fico sem dormir, sei lá. Mas a questão é, tudo depende de como você olha. Aí se é uma outra pessoa que só está, ai meu Deus, eu não estou conseguindo dormir, ai amanhã como é que vai ser o trabalho, ai amanhã, ai. Ansiosa, inquieta, porque não está descansado no Senhor. Quantos estão me acompanhando? Quando você descansa no Senhor, você fala assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Todas as coisas. Então todas as coisas. Você não sabe por que aquilo está acontecendo, mas uma coisa você tem que ter certeza, vai cooperar para o seu bem. A grande questão é como você olha, como você enxerga. Se você está num outro nível espiritual, você vai falar assim, Senhor, me dá os seus olhos para eu entender isso aqui. E para eu dar a resposta certa nisso. Mas se você não tem os olhos de Deus, não tem a percepção espiritual sobrenatural, você vai viver sempre aqui, que nem galinha, olhando para o chão, ciscando e pegando milho. Mas se você já tem uma visão sobrenatural, você vai andar como águia lá por cima e vai ver a situação e falar, agora eu entendi. Porque você está num outro plano. Eu já preguei aqui sobre águia e galinha, não vou pregar de novo hoje não. Senão vai ser uns pintinhos aí, sei lá, o que acontece. Mas o que eu quero passar para vocês, irmãos, é que seus inimigos sempre vão querer te levar para você pensar pequeno. Minha esposa tem um ditado que ela diz, quem nasceu para ser lagartixa nunca vai ser jacaré. Eu falo, é tudo bem, desde que ela não se encontre com o carpinteiro. Se ela se encontrar com o carpinteiro que é Jesus Cristo, ela vira jacaré. É jacaré que eu digo, você entendeu, né? Tamanho, outra coisa, come outras coisas. Então eu e você precisamos mudar isso. Ter a nossa visão no Senhor. A nossa visão clara, o que Ele deseja e o que Ele deseja para mim e para você. Porque o desejo dEle é que você se pareça com Ele. O desejo de Deus é que você caminhe nessa direção. Mas se você caminhar nessa direção, querendo sempre viver isso, nesse planinho aqui, a vida cristã vai ser muito difícil. O negócio não vai. E aí vai chegar uma hora que você vai achar que é terrível andar com Jesus. Porque você não entendeu o plano que você tem que estar. Esse é o problema. João estava assim. João começou a duvidar. Ele é o Cristo? E Jesus dá a resposta. Ó, isso aqui é o reino de Deus. Ninguém doente, ninguém morto. Está aqui, ó. Todos aqueles que creem no Senhor. Vão todos estar lá no céu com Jesus, irmãos? Não. Vão todos estar lá? Todos? A humanidade inteira vai estar lá? Não. Só os que creem. Então aqueles que creem vão experimentar. Aqueles que não creem não vão experimentar. É simples assim. Ai, pastor, mas vai ficar? Vai. Pode ter certeza. Ele disse. Se ele falou, vai ficar. Mas isso traz uma outra coisa para nós. E aí que eu quero te inspirar. A vida de Jesus era só pregação? Era só falar das boas novas? Não. Não, ele falava das boas novas, não falava? Mas o que ele fazia também? Ele curava as pessoas. Ele expulsava os demônios. E aí que entra algo na minha vida e na sua vida. Se nós estamos no caminho para sermos iguais a Jesus, isso tem que acontecer nas nossas vidas ou não tem? Tem. Mas está acontecendo? Não. Um ali, outro acolá. Mas está acontecendo aqui de todos os enfermos ficarem curados? Não. Está acontecendo isso? Não. Não. Se não está acontecendo, eu vou me acostumar com não estar acontecendo ou eu quero viver aquilo que Jesus vivia? Nessa noite eu quero te convidar, te desafiar a ser usado como Cristo foi usado. A ser ousado como Cristo é ousado. A ser intrépido como Cristo é intrépido. Eu quero que quando lembrarem da célula de vocês, falem assim, é uma célula? É, ali naquela casa, pessoa que chega lá com doença, a pessoa é curada. A pessoa que chega lá quebrada, a empresa quebrada, a empresa levanta. A pessoa que chega com casamento destruído, sai lá, daqui a pouco sai mais 3 filhos ainda. Eita, estou falando de filho hoje, hein? Eita, não sei para quem vai isso aqui, mas alguém vai vir algumas coisas aí. Aleluia. A unção, hein? A unção. Aleluia. Bom, voltando aqui. Sabe, irmãos, eu e você precisamos viver essa vida sobrenatural. Nós somos chamados para isso. Lembra que eu preguei hoje sobre a tocha, que você tem que quebrar o cântaro para a tocha manifestar, quebrantar. Quebrantar é quando você busca o Senhor, é quando você está lá no momento de louvor, é quando você está orando, meditando na palavra do Senhor, e vem a palavra e entra, quebranta, e você deixa o Espírito Santo de Deus mover. É isso. E aí a vida de Deus se manifesta, a unção de Deus se manifesta, o poder de Deus se manifesta, e aí você é usado por Deus. Eu quero te falar, eu já fui usado para cura. Eu já orei por uma prima minha que ia operar no dia seguinte, não precisou. A pergunta, ela aceitou Jesus, eu orei com ela, no dia seguinte ela não precisou, aí na quarta-feira ela saiu. Pergunto, ela está na igreja? Não. Não está. Ela experimentou de Jesus, experimentou do poder de Deus e... Agora, o meu papel, fala assim, o meu papel. Eu fiz. Eu tenho que fazer. Lembre-se, nós somos sacerdotes. Nós temos que curar os enfermos. É um papel nosso, é responsabilidade nossa. Não foi dado para ninguém, foi dado para o povo de propriedade exclusiva de Deus. E nós somos esse povo. Então nós temos que viver isso. Pastor, eu não estou vivendo isso. Eu falei, eu também não. Mas eu coloquei como alvo para mim. O meu alvo nesse ano é ganhar uma vida, levar ela para o batismo, para o impacto, batismo, para ela estar no... É o meu alvo. E o meu outro alvo é curar uma pessoa. Uma pessoa. Quando vai acontecer? Não sei, mas eu estou orando. Estou pedindo toda a minha oração, estou pedindo para Deus. E eu quero que essa seja a sua oração. Que você coloque isso como principal na sua vida. Que isso é buscar o reino de Deus. E as outras coisas são acrescentadas. Eu não quero que você ore... Para você ser um empresário, não quero que você ore para o seu emprego, não. Eu quero que você, a sua primeira oração no dia, seja: Senhor, me dá um dom de cura. Me dá uma experiência. Me leva a um lugar onde eu possa ser usado para curar alguém. Ah, eu tenho essa experiência com Deus. Eu quero te falar, irmãos, que é muito gratificante essa experiência. Eu saí de lá no dia que eu orei pela minha prima. Eu saí de lá, parecia que eu estava flutuando. Eu tenho 1,65, parecia que eu tinha 2 metros. Para mim é uma situação muito boa. Sensação ótima. Sabe que Deus não dá asa à cobra, né? Estou brincando. Mas a sensação foi sem... Assim, não tenho o que falar. Eu me senti preenchido. Sabe com aquela sensação de dever cumprido? Eu e minha esposa, uma vez a gente estava num encontro, num sítio, lotado de gente, tinha uma mulher cadeirante. Nós oramos pela mulher, a mulher levantou. Eu já fui usado, mas eu quero ser usado. Eu quero voltar a ser usado. Eu já falei mais de Jesus para as pessoas, eu quero falar mais do que eu falava antes. Então eu coloquei como alvo para mim nesse ano. E todo dia eu oro por isso. Senhor, me dá uma vida. Me dá a oportunidade de levar uma vida. Ah, Marcelo, e se acontecer semana que vem? Bom, eu vou colocar outro alvo. Senhor, me dá outra vida. Esse alvo eu já conquistei. Agora vamos para outro. O próximo, mais uma. porque eu quero encher o céu. E eu sei que nessa hora, na hora que um pecador se arrepende, tem festa no céu. É o único lugar que fala que tem festa no céu. Não tem outro lugar. Tem festa no céu. Sabe, não tem festa no céu quando o seu filho nasce. Quando você ganha 50% de aumento. Deus fica alegre, mas não tem festa no céu. Mas quando um pecador se arrepende, tem festa. Por que tem festa no céu quando um pecador se arrepende? Porque é espiritual. É sobrenatural. É o outro nível. O que eu quero é que o seu dia fique voltado para isso. O seu dia, você vai num lugar e você fala assim: Senhor, você senta lá para tomar um café, um expresso, água com gás. Você fala: Senhor, me dá a oportunidade de falar de Jesus para alguém aqui. Aí você vai no açougue e você chega e fala assim: enquanto está pedindo para o açougueiro, Senhor, me dá uma oportunidade. Você está lá no ônibus, suvacão. Estou brincando, né? Eu nem alcanço direito, eu tenho que segurar embaixo, né? Mas tá lá, senão eu fico meio assim, né? Assim, fica bem esticado, fico fazendo, né? Não fizeram para baixinho, não fizeram. E aí, tô lá, falo: Senhor, me dá uma vida. Me dá uma vida. Me dá a oportunidade de curar uma pessoa. E quando você vê alguém enfermo, não fica com medo, não. Vá lá e ora. Sabe quem é a única pessoa que tem que ter vergonha? É o capeta. Sabe por que o capeta tem que ter vergonha? Porque ele estava lá do lado do Papai do Céu. E ele montou um piquete lá. Montou uma greve lá. Esse é o único que tem que ser envergonhado. E ele sempre é envergonhado. Mas quando você vai lá e fica lá, aí Deus olha e fala assim: e não é que o meu filho está querendo uma oportunidade? Eu vou dar essa oportunidade para o meu filho. Sabe, porque essa experiência Deus quer te dar. De você ser usado. Isso Deus quer te dar. A questão é: você está ligado com Deus nisso? Você está conectado com Deus nisso? Ou isso é uma coisa que está muito longe de você? Hoje eu estou aqui para te inspirar, para que isso seja uma coisa real na sua vida. E sabe o que vai acontecer? Se todo mundo aqui começar a orar e pedir: Senhor, me dá uma vida, Deus vai mandar. Deus vai mandar um endemoniado na sua frente. Eu não esqueço, uma vez, na célula da Daniela, a gente tinha multiplicado. O Edson e a Dani nem eram casados ainda. A Dani não está aqui, né? Ela está lá, né? E a Daniela, a gente tinha multiplicado, e as pessoas, o referencial das pessoas era o Marcelo e a Alessandra. E a célula era nossa, na nossa casa. Então, no dia da nossa célula, eu e minha esposa saíamos da célula, da nossa casa, a gente não ficava em casa, justamente para as pessoas não enxergarem que nós estamos lá, para enxergarem ela como a líder. Os irmãos entendem isso? Amém? Porque ela era a líder. Ela que estava caminhando ali, ela que, né? E aí o que aconteceu? O Edson estava lá, né, Edson? Aí o que aconteceu? Tinha um rapaz que gostava de uma cana. Só que além da cana, entrou o demônio nele. Quantos caras estavam segurando lá, Edson? 4 caras e não estavam conseguindo segurar o cara. Imagina lá na sala da minha casa, quem já foi, lá no canto, perto do banheiro lá. E aí, o que aconteceu? Todas as mulheres foram lá para a parte da cozinha e ficaram atrás do balcão. E ficaram lá ligando: vamos ligar para o Marcelo e para a Alessandra. Por quê? Olhavam para a Daniela, o cara lá, 4 caras em cima, e não conseguia se segurar nem nada. E aí, o que aconteceu? A Daniela saiu de lá, fala: ninguém vai chamar aqui o Marcelo e a Alessandra. Já deu uma de xirra lá. Tal. Aí chegou os caras lá tudo segurando, fala: peraí. E os homens já tinham mandado embora. Sai em nome de Jesus, e nada de sair. Ela virou e falou assim: sai agora em nome de Jesus. O que aconteceu? Voltou. Deus queria honrar a Daniela. As pessoas estavam ali olhando para ela e não estavam enxergando nela. Mas aí mostrou o quê? Poder. Autoridade. Sabe, quando perguntarem assim de você, quem é você? Você tem que falar: eu sou filho do Deus Altíssimo. tudo no espiritual, não é no natural. Quem é você? Eu sou filho de Deus. Eu faço parte de uma casta diferente, do povo de propriedade exclusiva. Eu faço parte de uma nação santa, sacerdócio real. Eu sou agora de outra linhagem. Eu sou rei, sou sacerdote. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Sabe, nós temos que viver isso, porque Jesus vivia isso. Os discípulos que estavam junto com Jesus viviam isso. Nós temos que viver também. Quando as pessoas lembrarem de nós, elas não têm que lembrar de nós porque nós somos bonzinhos, porque a gente não mata, não rouba. Às vezes nem solta pum, né? No meio. Estou brincando. De tão bonzinho que você é. Mas o que eu quero te falar, não solta lá na hora, né? Depois tem que soltar, tem que sair. E aí, as pessoas têm que lembrar de nós, que na hora que a gente abrir a boca, os demônios têm que se calar. As pessoas têm que lembrar de nós, que quando nós abrirmos a boca e tiver um doente, ele tem que se levantar. As pessoas têm que se lembrar de nós assim. Nós temos que virar para as pessoas e falar assim: ide anunciar o que vocês estão vendo aqui. Deixa eu te falar, imagina na sua célula, se na sua célula começa a acontecer isso. Pessoas sendo curadas, pessoas que vão lá sendo curadas, o que vai acontecer na sua célula? Como é que vai ser a sua vida a partir de agora? Você imagina se a partir de agora, você colocando isso como alvo, e Deus querendo entregar isso para você, querendo ver você sendo usado por Ele, você chegar e começar a experimentar isso. Você imagina como vai ser a sua vida a partir de agora. Você lá no trabalho, aqueles executivos, todo mundo lá engravatado, o pessoal te chamando de canto: mano, ora por mim, mano. Vamos lá na sala, vamos lá na cozinha. Vamos lá na sala de a sala de convenções, não tem ninguém lá agora. Aí chega a Dona Maria lá e o cara está ajoelhado lá e você impondo as mãos sobre a cabeça dela. Aí a Dona Maria fala: eu também quero oração. Fala: vem cá, Dona Maria. Aí vem o porteiro: ô, seu Marcelo, vem cá, eu também quero orar. Ora todo mundo aqui. Acabou a empresa. Virou um centro de convenções do Senhor. Todo mundo sentado, vai ter culto de manhã. Vocês entendem? Isso é viver o sobrenatural, isso é sonhar com as coisas de Deus, é pensar lá no alto. É quando nós falarmos, lembrarmos de nós, não chegar e falar assim: teu povo lá, mas lá não acontece nada. Não, precisa acontecer. Precisa acontecer a vida de Deus. Então que nós não sejamos como João, que mesmo sabendo que Cristo é o Cristo, não sei o quê, ainda tem dúvida do que ele pode fazer. Não, que nós sejamos como Jesus. Peraí, qual que é a sua necessidade? Qual que é o seu problema? Eu estou aqui para orar por ele. Eu me coloco na brecha. Esse é o papel do sacerdote. O sacerdote, ele se coloca entre Deus e os homens, que nem Jesus. Braços abertos. De uma mão segura Deus, a outra mão segura os homens. E ele junta. É isso que Cristo fez na cruz. É isso que nós temos que fazer também. Quero chamar a equipe de louvor aqui. Quero ler dois textos com você. O primeiro está lá em Marcos, capítulo 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho, as boas novas, a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais, presta atenção, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Mateus 28:18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide. Ele não perguntou se você quer ir, ele falou: vai. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele falou, ide. Ele não perguntou para mim se você quer ir. Está afim? Não. Ele falou, vamos. Eu já liberei. Eu morri lá na cruz. Ressuscitei. Eu tenho agora as chaves do inferno. Eu tenho as chaves da morte. E agora você, eu liberei essa autoridade para você. Para você decretar caído por terra toda ação do inferno na sua vida. Para você decretar que Satanás não tem autoridade sobre a sua família. Para você decretar que Satanás não tem autoridade sobre o seu corpo. Sobre a vida dos seus filhos. Eu te dei essa autoridade. Eu te dei essa autoridade de você abrir a boca e dizer para uma pessoa que está enfermo, levanta e anda, ser curado, enxerga agora, em nome de Jesus. Em meu nome, expelirão demônios, em meu nome, curarão enfermos, em meu nome, nada vai te acontecer, em meu nome. Sabe, esse é o estilo de vida nosso, que nós temos que viver. E se nós não estamos vivendo, vamos passar a viver. Porque nós vamos colocar isso como alvo para nós. Põe um alvo igual ao meu. Eu quero colocar um alvo igual ao do Marcelo. Eu quero colocar uma pessoa para Cristo. E uma pessoa curada. Eu vou ser usado para isso. E você vai orar todos os dias. E daqui a pouco, sem você perceber, daqui a pouco está aparecendo gente lá do seu lado. Tá não sei o quê. Aí você fala assim, peraí. Tenho algo para falar. Ele ama vocês. E aí todo mundo, ai, ele te ama, e ele quer você para ele. Aí a pessoa aceita Cristo, a pessoa daqui a pouco é curada, estava enferma, você é o canal de Deus para isso. Aí quando lembrarem de você, vão lembrar, fala assim, ó, vai lá na casa da dona Maria lá do 38, que se estiver doente, ela é usada para curar você. Sabe, eu nunca esqueço quando meu pai me levava nos lugares no interior, assim, onde tinha um benzedeiro. Quem já foi? Aí ele ficava com um copinho, aquele copinho de requeijão, ou se não aquele de cerveja mesmo, ou de pinga aqui, né? Tomava, enchia d'água, punha uma arruda e ficava passando em você, você ficava todo molhado, cheirinho, era tão gostoso, não é? Só que com Cristo, não precisa nada disso. Basta dizer, sai em nome de Jesus. Basta dizer, ser curado em nome de Jesus. Não precisa de água, copo, nem arruda. Só precisa da autoridade, da voz liberada. Sabe que nessa noite você saia daqui com o coração cheio para ser alguém usado por Deus. Onde você estiver trabalhando lá, você vê alguém com uma cara triste, você fala assim, eu posso te ajudar em alguma coisa? Você está com algum problema? A pessoa vai lá e vai se abrir, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Eu só sou o papagaio. O resto quem faz é o Senhor. E aí você experimenta lá e você vê, e aí você sai com o coração tão cheio, e você sai de lá assim, parecendo o Superman do Senhor. Você sai cheio. Eu quero perguntar, quantos querem isso? Quantos querem viver isso? Quantos querem experimentar isso? Se esse é o seu caso, eu quero pedir que você venha aqui à frente, que eu quero orar por você. Eu quero liberar uma unção sobre a sua vida. Eu quero derramar sobre isso, essa fome, essa sede por essas vidas. Mantenha o distanciamento, por favor. Pode vir aqui à frente, no cuspidouro meu aqui, ó.